Amados irmãos do sacerdócio, Frei Gilio, Padre Ezequias, meu vizinho, caríssimo reverendíssimo diácono, Trajano, meu amigo, meus irmãos na fé. Hoje é a última noite, noite de preparação para a grande festa da Mãe de Jesus, Nossa Senhora. Nossa Senhora que ama o Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que apareceu e aparece o Brasil. Nossa Mãe do Céu. Nossa Mãe do Céu. Amados irmãos, tem muito tempo, eu já reclamei na minha paróquia algumas vezes, os paroquianos meus que estão aqui vão lembrar, tem muito tempo que eu não escuto uma criança dizer papai do céu, mamãe do céu. Por quê? As crianças esqueceram ou as crianças não mais aprenderam? Mãe, vovó, vocês são responsáveis pela santificação da sua casa. Maria, Nossa Mãe do Céu, que nos ensina a rezar. Não só Jesus nos deixou oração, nos ensinou a rezar, mas Maria também nos ensina a rezar. E nas suas aparições, pede sempre, rezai, rezai. Porque Maria nos pede, porque Maria nos aconselha que devemos sempre rezar. Por que será? Todo mundo sabe, padre. Maria está pedindo com insistência para que a gente reze, porque já está no tempo, ou chegando o tempo, do retorno do seu filho Jesus ao mundo. Jesus vai voltar. Ele mesmo disse: na sua ressurreição, os anjos também disseram que Jesus vai voltar. O tema da noite de hoje é uma partezinha da nossa profissão de fé de cristãos católicos. Eu creio na ressurreição da carne, do corpo, e creio na vida eterna. Caríssimos irmãos, isto é doutrina da nossa igreja. Quem não acredita na ressurreição e na vida eterna, não pode dizer-se cristão, muito menos cristão católico. Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos? Como entendemos isso? Os vivos, porque no seu retorno, diz São Paulo, na sua carta aos Coríntios, aqueles que estiverem vivos, verão e ouvirão os anjos tocando as trombetas e Jesus descendo com os seus anjos. E aqueles que estiverem mortos, ressuscitarão, se levantarão da terra. É esta a nossa fé de cristão. Padre, se alguém que já morreu há 100 anos ou mais de 100 anos, como é que vai se levantar debaixo da terra? O corpo dele já não acabou? Nosso corpo não acaba, não. Nosso corpo foi feito de quê? Veio de onde, hein? Do pó. Pode de onde? Pó da terra. Quando a gente deixar esse corpo, ele vai voltar para onde? Para a terra. Ele vai se acabar? Não. Ele vai voltar a ser terra. Antes dessa vela ser uma vela, era simplesmente um bolo de cera. Quando a vida desta vela acabar, a vida termina dela. Apagou. Mas ela não acabou. Ela vai voltar a ser cera, o que era antes. Se quem fez esta vela pegar a mesma cera, colocar na mesma forma, o que é que vai acontecer? Vai ter outra vela? Não. Teremos a mesma vela, porque a forma é a mesma e a matéria é a mesma, a cera é a mesma. Então é a mesma vela. Nosso corpo volta à terra. No dia da ressurreição, nossa alma, que vai estar com Deus, porque é assim que acontece. Na hora da morte, existe uma quebra. Minha alma, que é espiritual, que não morre, ela sai do meu corpo e volta de onde ela veio. Nossa alma veio da casa do Pai, veio do céu, ela volta para o céu. Meu corpo veio da terra, ele volta para a terra. No dia da ressurreição, minha alma vai retomar o meu corpo e vai se levantar debaixo da terra. Está difícil de entender? Não, não está não. Você pega um grão de milho morto, um grão de milho que passou pela morte, que é um grão de milho seco. Se ele tem a verde, ela ainda tem vida. Um grão de milho seco é morto, sem vida. E você pega aquele grão de milho seco, sem vida, e terra. No tempo certo, tudo no seu tempo, no tempo certo, aquele grão de milho se levanta debaixo da terra num novo pé de espigas. Isso é a ressurreição dos mortos. Isto é a nossa fé. A primeira leitura da palavra de Deus lá do Antigo Testamento, o profeta estava preparando as famílias, a comunidade, o povo. Alegrai-vos, arrumai a casa, vamos fazer assembleia, vamos nos preparar, porque está o Filho de Deus estará às portas. Preparava o povo para a chegada de Jesus. E agora, Nossa Senhora, nas suas aparições, está nos pedindo para nos prepararmos para o retorno do seu Filho Jesus, para a volta de Jesus. Caríssimos irmãos, o tema belo desta festa, neste pedido simples e maravilhoso, profundo, Maria, nossa mãe, ensina-nos a sermos filhos da igreja do teu Filho, Jesus. A gente está pedindo a Maria que nos ensine, mas é assim na família. Quem é que ensina o filho a dar os primeiros passos? Quem é que ensina os filhos a dizer as primeiras palavras? É o pai? Com todo respeito e amor aos pais. Porque tem pai que até parece com Deus, é pai, mas tem coração de mãe. É? Tem pai que tem coração de mãe. Mas é a mãe que ensina. O filho a ser filho, o filho a ser gente, é a mãe que ensina o filho a amar, o filho a perdoar. Por isso que a santificação dos filhos está no poder das mães. E Maria nos ensina a rezar. Rezai, filhos, rezai sem cessar. Jesus veio ao mundo e só fez o bem. Não foi bem recebido pelos seus. Acredito que foi a maior frustração de Jesus como homem. Ser rejeitado pela família. Ser rejeitado pela família. Existe lá em Jerusalém, em cima de um monte, num lugar alto, uma capela em forma de lágrimas, pequenina. Tem um altar, na frente do altar é aberto. E sentado numa pedra atrás desse altar, por esta abertura do altar, se vê a cidade de Jerusalém lá embaixo. E foi ali naquela pedra que Jesus sentou e chorou: Jerusalém, Jerusalém, como tanto te amei. Ó Jerusalém, como eu gostaria de reunir todos os teus filhos, como a galinha faz com os seus pintainhos. Que belo, não é? É a minha família. São os meus filhos. A galinha protege seus pintainhos embaixo das suas asas. Era isso que Jesus queria fazer com a sua família, com Jerusalém, com os seus. E os seus rejeitaram. Caríssimos irmãos, rejeição, desunião. A gente nunca deveria ter isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Jesus nos ensinou a amar. Jesus nos ensinou a sermos pessoas melhores. Jesus nos ensinou a sermos humanos humanizados. Sim, Ele nos humanizou, ensinando a amar, a perdoar, nos ensinando a sermos felizes, nos ensinando a deixar o mal e buscar o bem. Jesus nos ensinou a buscar a luz e se afastar das trevas. Jesus se compadecia com o sofrimento do povo. No Evangelho de hoje, Jesus estava expulsando um demônio que possuía o corpo de alguém. Demônio é atrevido. Demônio toma posse. O demônio e a raça dele chega sem ser convidado. Chega sem ser convidado. Infelizmente, tem mãe, tem família que entrega seus filhos ao demônio, que chama seus filhos filhos do demônio. Não é? Vocês já falei aqui? Desculpa, padre, meus irmãos padres, eu não estou fazendo homilia, isso é uma catequese, eu não sei fazer homilia, só sei fazer catequese, não é? Eu estou lembrando que uma vez lá,
Eu paro de lá na cidade interior de Alagoas, estava chovendo, e eu ia passando com o carro uma visita, enfim, uma mãe com o menininho, devia ter seus 4 anos de idade, pequenininho, sabido, 3, 4 anos de idade, e vi aquela mãe na frente e o menininho atrás, e aquela mãe se esgoelando, gritando com a criança. O nome do menino era Wesley. Não sei se tem alguém. Wesley! Wesley! Bota a chinela no pé, filha fulanada, filha preta, filha daquela outra. E a última palavra que ele disse, aquela vez, foi filho da peste. Eu parei o carro, disse. O menininho me conhecia, porque eu celebrava a missa das crianças, e lá no interior sempre eu gostei de andar com um bombonzinho no bolso e dar para os meninos, não é? E o menino gosta do padre, às vezes de ir para a igreja por causa do bombom, não é para rezar não, por causa do bombom. E o menino me conheceu. Eu desci do carro e disse, Wesley, meu amigo. Ele olhou assim para mim e me deu um abraço, veio, mas a mãe não me conheceu, porque ela não ia para mim, sou menino. Ia para a missa, eu acho que com outros, ou com o filho, ou com alguém, não sei. Mas a mulher me conhecia. Então deu aquele abraço com cuidado, não é? Para não pensar que o padre agora anda abraçando criança. Pois é. Olhei para a cara dela. Você não está me reconhecendo não, mulher? É, sei não. Eu sou o padre da cidade, sou o padre daqui. Não reconhece, você não vai à missa, não é? Mas seu filho vai. Desculpa, né? Não, tudo bem, está desculpado. Ô Wesley, disse para o menino. Ô Wesley, como é o nome da sua mãe? É Maria. Não, não é Maria não, Wesley. É Maria, sim senhor. Não, o nome da sua mãe não é Maria. O nome da sua mãe é Peste. Que na verdade, eu queria dizer peste para não dizer doença do rato, que foi como ela chamou. Bom, já disse. Não é? Então eu disse para ele, meu filho, o nome da sua mãe é doença do rato. Eu olhei para a cara dela e disse, ô dona doença do rato, tenha paciência com o seu filho. É uma criança. Ah, parei, entrei no carro e fui embora. Não deixei nem abrir a boca para não escutar o que não queria, não é? Se divide, o diabo é unido. O diabo é unido. Jesus expulsava demônio neste evangelho e alguém gritou: ele está expulsando o demônio porque ele é um demônio, é um filho do demônio. E demônio expulsa demônio? Expulsa não, diz o Senhor Jesus. O demônio não se divide, não. Os urubus. Cima de uma presa, de um cadáver, de uma carniça, os urubus se dividem? Não. Quando a gente olha para o céu e vê o urubu, aqui eu já vi muito pouco, tem muito pouco, não é? É. Quando vê aquele monte de urubu, é tudo lindo, ali juntinho, não é espalhado não. Eles andam junto em bando, porque são lindos. Quando está em cima da carniça, é que eles brigam. Por quê? São unidos, mas são egoístas. Cada um quer o pedaço maior. Cada um quer comer mais do que o outro. E se for para destruir alguém, eles se juntam. Agora depois briga porque cada um quer um pedaço. Assim são os demônios. Legião de demônios. Se unem para destruir uma alma. E quando destrói aquela alma, cada um quer seu pedaço. Cada um quer seu pedaço. Caríssimos irmãos,
Se o demônio não se divide, são unidos, por que na nossa família existe divisão? Mãe, mulher, peça a Nossa Senhora sabedoria, sabedoria de mãe, sabedoria de esposa, de mulher. E nesta sabedoria, pedindo sabedoria para tomar atitudes acertadas, Nossa Senhora também vai lhe dar paciência. Paciência, sabedoria com os filhos, com o marido, com os netos, nora, genro. Rapaz, mas aí é demais. E por que se casou? Alguém lhe obrigou a se casar? Se alguém lhe obrigou a se casar, procura o padre Zefinês, que ele vai tratar de dizer que seu casamento não existiu, foi nulo. É a escolha, é a vocação. Estamos no meio das vocações, não é? Vocação para o casamento. Só se casa quem deve ter vocação de ser esposa e de ser mãe, e de ser avó, e de ser sogra. Se não tiver cacife, força, testa, vocação, seja, fique moça velha. E daí? Querer ser moça velha, qual é o problema? Eu sou rapaz velho, padre Zequias também é rapaz velho, ali um monte de rapaz velho. Só não é o diabo, não é? E você, mãe, mulher, resolveu casar. É isso que eu digo aos noivos antes do casamento, principalmente a moça. Se prepare para engolir sapos e camelos. Mas o que é que você está dizendo, padre? Engolir sapos e camelos. Com marido, com filho, com neto, com nora, com genro.